Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Programa Titulares no ar. Olá, muito bem-vindo, amigo Central 3, para nossa mesa redonda tradicional, às segundas-feiras, 8 da noite, e que fica disponível, claro, em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin. Oi. O seu olá e o seu pitaco inicial.
Oi, Paulo Júnior, tudo bem?
Bem.
Meu pitaco inicial vai para os eleitos, né? Os eleitos do esporte aí, vou dar um destaque só, o Romário. Conseguiu não só uma votação mais do que expressiva, né, cerca de 5 milhões de votos, como conseguiu um cargo no Senado, representando o Rio de Janeiro em Brasília, que lhe dá 8 anos de função. Em 8 anos, muita água corre, em 8 anos, muitas pessoas chegam e vão embora de Brasília, e em 8 anos dá para fazer muita coisa. Vamos ver, eu estou bastante curioso para ver qual vai ser a da nova empreitada do Romário.
Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo, buenas, Leandro, e aos ouvintes da Central 3. E eu destaco, se o Romário vai para Brasília, vai na companhia do André Sanches. Então, imagino que a CBF não teve um domingo muito feliz.
Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo, boa noite, Matias, Leandro, boa noite aos internautas. Eu não tinha destaque, mas já vou emendar com o Matias. Há pessoas que conhecem os bastidores da política e do futebol e dizem que se o Aécio Neves for presidente da República, existe a chance do Ricardo Teixeira voltar.
Que coisa, hein?
Que coisa.
Leandro e a mim, a gente sempre começa falando de futebol. Vamos começar dando uma passada pela Fórmula 1.
Vamos.
Que passou no Japão. E vamos tentar dar uma olhada aqui nas últimas notícias em como está o piloto acidentado e, enfim, um geral aí, o que, que você viu desse grande prêmio do Japão?
Uma das pistas mais tradicionais e das menos perigosas, essa de Suzuka no Japão. Um histórico muito pequeno de acidentes mais graves nessa pista de Suzuka. Mas havia, desde sábado, a chance de um tufão passar pela região do autódromo. A Honda, que é a dona do autódromo e dona do GP, não quis adiantar o horário da corrida por questões contratuais e tudo mais, e a corrida aconteceu num clima muito ruim, né? Muito vento, muita chuva, e esse foi o cenário em que aconteceu o desastre, né? Desastre que só hoje, o japonês, com certeza alguém ia ter filmado aquilo, né? As câmeras de TV não captaram a escapada do piloto francês, o Jules Bianchi, e só que um japonês na arquibancada conseguiu filmar, e a imagem é realmente bastante forte. Tem um quê de acidente do ponto de vista de fatalidade, né? Porque, caramba, é um momento em que tem um guindaste tirando um carro, você perde o controle junto naquela curva.
E é uma operação rápida, né? Não tem enrolação ali com o guindaste, né?
Exato. Mas a discussão que tá acontecendo aí pega duas frentes. Uma delas fala que isso é uma reincidência, já aconteceu no passado, 9, 8 anos atrás, com o Schumacher. Só que o Schumacher não bateu no guindaste, mas passou perto disso. E desde então convencionou-se a ideia de que se o guindaste entra na área de escape, a bandeira amarela no setor tem que ser colocada. E a FIA está tendo que responder sobre o porquê não colocou, se é que colocou, enfim, essa é a primeira discussão. E a segunda é a lentidão nos boletins médicos. A imprensa do mundo inteiro está querendo saber exatamente que tipo de lesão ele tem, que tipo de processo cirúrgico o piloto sofreu depois que foi retirado do autódromo. Talvez seja opção da família, talvez seja alguma estratégia médica, mas a gente passou a segunda-feira aí meio que no escuro, né? O domingo e a segunda-feira meio que no escuro. A gente não sabe exatamente o que dizer sobre a lesão em si. E isso é bastante angustiante, né? Porque depois que a gente viu as imagens hoje na segunda-feira, a gente tem motivos para acreditar que a lesão pode mesmo ser fatal, ser a pior possível.
Para quem gosta do assunto, eu recomendo aqui um post dos nossos colegas do Esporte Fino, texto do Rodrigo Borges, lembrando que a FIA teve 11 anos para aprender, porque em 2003 no GP, né? Brasil, quatro pilotos ali passaram por algo parecido, né? Na Curva do Sol, no autódromo de Interlagos, tinha um carro ali também na curva, algo parecido com o que aconteceu agora no Japão. É muito perigoso você ter qualquer equipamento duro ali, né? Num lugar que os carros podem passar reto. Era uma ocasião de prova na chuva também. Enfim.
Qualquer movimentação ali é perigosa. Já morreram muitos fiscais de pista, principalmente naqueles anos mais sangrentos, mais mortais da Fórmula 1, nos anos 60, 70. Esse GP de 2003 do Brasil foi catastrófico do começo ao fim. Foi uma corrida que não teve largada, não teve bandeira quadriculada. O terceiro colocado, que foi o Alonso, não foi para os boxes, porque teve que ir para o hospital. Porque depois da corrida ser declarada terminada, ele bateu, e bateu com gravidade numa confusão que tinha na reta dos boxes. O carro de quem ganhou, que foi o Fisichella, pegou fogo assim que ele desceu do carro. Foi uma corrida absolutamente catastrófica. Mas é aquela história, sempre que acontece uma tragédia, ou pelo menos uma fatalidade, um acidente bastante grave, a gente tenta buscar no passado as coisas que aconteceram similares, parecidas, para tentar de repente achar um culpado e mostrar que poderia ter sido evitado. Acho que é um pouco desnecessário também nessa hora, nessa segunda-feira, a gente entrar nessa discussão, sabe? Porque enquanto a gente não tem nem ainda o quadro médico do piloto, né, que é um piloto jovem, 24 anos, eu acho que é secundário a gente também discutir se a bandeira amarela tinha que estar ou não tá, se tinha que ter uma regra diferente para a entrada do guindaste lá que tirou o carro. Enfim, tá meio estranho, foi uma segunda-feira meio estranha. E acho que vai continuar sendo, e é melhor também que seja do que a gente ter a notícia pior, né?
Seguimos aí acompanhando a recuperação do piloto. A gente vai falar agora de Campeonato Brasileiro, da Série A. Começar falando do Botafogo, time que com 26 pontos é o vice-lanterna. Vitor Birner, aconteceu algo de diferente essa semana, né? Ao invés de demitir o técnico, o presidente vem a público e rescinde o contrato de Emerson, Bolívar, Júlio César e Edilson. Como que você recebeu essa notícia e como que você acha que isso impacta? Qual que é o tamanho disso para o elenco, para esse clima destroçado do Botafogo, que perdeu para o Vitória por 2-1?
Eu acho que pode significar o rebaixamento. O Botafogo tinha 39 pontos para disputar antes dessa demissão do quarteto. Nem acho que todos os jogadores são tão importantes assim. Bolívar não vinha atuando bem, né? Um dos laterais era reserva, né? Mas de qualquer maneira, quando a gente fala do campeonato, de novo, de regularidade, com 39 pontos para serem disputados ainda, o elenco vai pesar muito. E o Botafogo tem poucos jogadores que podem fazer a diferença num ou no outro lance, porque não vai escapar do rebaixamento com sobras, vai escapar do rebaixamento no limite. Se escapar, vai ser uma briga até o final do campeonato. E ter um Emerson Sheik nessa hora faz uma enorme diferença. Eu vejo um outro problema. Ninguém tem informação de uma razão que justifica a saída dos quatro jogadores. E quando você vê a entrevista e ouve do presidente Maurício Assunção, ele cita que o discurso dos jogadores não era compatível com o futebol que eles mostravam em campo, fica muito claro para mim que ele está incomodado com o discurso. Ele colocou a birra pessoal, o incômodo, a insatisfação à frente do trabalho dele, que é cuidar da instituição. Esses jogadores vão entrar na justiça e eles vão ganhar lá na frente a causa. E o Botafogo provavelmente terá ainda problemas de dinheiro, a não ser que arrume uma solução milagrosa, porque a dívida é enorme. O Botafogo não é um time que fatura, por exemplo, como o Corinthians.
E é o maior devedor do Brasil.
Não tem o faturamento, por exemplo. Se fosse o Flamengo, ele consegue pagar a dívida com dificuldade, mas consegue pagar de um jeito ou de outro. Ele sofre menos para pagar. Mas sofre menos.
O Botafogo e o Galo são os únicos que têm uma situação de déficit maior do que o que pode pagar, arrecadar, né?
O Atlético também?
Eu acho que sim.
E o Botafogo, inclusive, já está vendendo os mandos de campo, né? Como fez contra o São Paulo, que jogou de local, entre aspas, na Arena Mané Garrincha.
O São Paulo era visivelmente local ali em Brasília.
Isso que a gente está falando da consequência no futuro. A consequência já é a perda de qualidade do elenco de um time que tem de uma equipe que tinha um elenco limitadíssimo. Tem mais um detalhe: os jogadores do Botafogo vivem externando a insatisfação, né? Os mais importantes vivem externando a satisfação por conta dos atrasos, né? Acho que são 3 meses de salário e acho que está indo para 8 de direito de imagem. É óbvio que o Emerson Sheik, por exemplo, era um porta-voz deles ali. Porque o torcedor do Botafogo, ele pode reclamar da diretoria, aliás, ele reclama muito da diretoria e com razão, mas ele não tem reclamado tanto dos jogadores, porque o time em campo, se você for observar a situação fora, o time se esforça, não faz corpo mole, corre muito, sofre quando perde, vibra quando ganha, não é um time que está jogando por inércia, eu finjo, com a frase do Vampeta, eu finjo que jogo e eles fingem que pagam.
E a paciência do torcedor do Botafogo terminou na derrota para o Santos no meio de semana pela Copa do Brasil.
7 mil pessoas.
Não, e quando foram ouvidas as primeiras vaias contra esse elenco do Botafogo, porque até então a torcida estava comprando a dedicação dos jogadores. Mas
você acha que a vaia não é uma coisa do jogo e depois a raiva fica... destinada exatamente a quem não consegue gerir o elenco como deveria?
Mas pareceu bastante direcionado, assim, tipo, ali meio se rompeu um pacto entre torcida e jogadores. Digo isso dos nossos correspondentes botafoguenses.
Não nos esqueçamos que o Botafogo começa a temporada de 2014 jogando Libertadores. Botafogo, por questão de 3 minutos, não elimina. Não significa que ele se classificaria, mas ele estava segurando o São Lourenço na primeira fase. São Lourenço, que foi o campeão, quase para no Botafogo.
O que faz a gente entrar no modo...
E o título do São Lourenço começa nesse jogo.
Começa nesse jogo, depois que o Botafogo perde o camisa 10 para um sonho de 3 meses de treinando o Milan, coloca de técnico um cara que nunca tinha tido uma experiência naquela posição, ou seja, o ano do Botafogo já começou com opções erradas do presidente. Eu sem saber exatamente, eu ainda acredito que possa ter acontecido alguma coisa ali dentro que ninguém está sabendo, que a gente não sabe.
Não é possível.
É porque...
Não é possível, Leandro. Lá não acontece isso. A relação do repórter com o clube, ela é muito, ainda do Botafogo, é muito mais próxima.
Mas não é possível, mas não é possível também só a dispensa para a dispensa.
Não, mas ele falou, ele na entrevista, não sei se você jogou a entrevista inteira, ele falou não, que ele ficou maturando a ideia por um bom tempo.
Aí falou com o vice.
Com o vice de futebol, que vale lembrar, o Jefferson na semana passada disse que o departamento de futebol estava abandonado. Quer dizer, as decisões foram tomadas por essas caras. Eu imagino que o elenco do Botafogo agora está revoltado com a diretoria. Eu posso estar enganado, mas a impressão é que o elenco do Botafogo está transtornado com a diretoria. Até porque dizem que o Emerson ajudava alguns funcionários com dinheiro. Inclusive, os caras estão usando de dinheiro, o Emerson emprestava um pouco aqui, dava um pouco colar, né? Olha, acho que foi uma das... Eu não sei que apareça alguma coisa muito pontual capaz de fazer o elenco, mostrar que o elenco ficou indignado com esses jogadores e os 4 saíram sob a aprovação do elenco. Foi um dos maiores erros que eu vi de um presidente no meio de um campeonato a vida toda. Porque ele não tem como repor o jogador, ele vai continuar devendo salário, ele vai perder dinheiro na frente, o elenco tá mais fraco. Mais ou menos, a gente falou aqui do Palmeiras e do Valdívia... Parece uma situação econômica complicada, mas é muito melhor que a do Botafogo, não dá nem pra comparar. A gente falou do Valdívia aqui há 2 semanas, assim, o comentário foi: o Valdívia, o Palmeiras tem que administrar até o final do ano, porque o Palmeiras precisa do Valdívia pra fugir da segunda divisão, depois tem que mandar embora. O Botafogo tinha que fazer a mesma coisa. Sabe, assim, eu acho que foi uma coisa pessoal.
O que a Assunção fez? Ele demitiu, assim, o ato dele foi de demitir um técnico, só que ele demitiu os jogadores.
Mas não adiantava demitir o técnico também.
Não adiantava, mas o que... Exatamente, ele comprou, porque o Wagner Mancini não me parece o cara que merecesse sair, não ia achar outro, mas eu acho que pode ter sido também, assim, um gesto,
um ato
de dar uma bagunçada, que às vezes quando o cara demite um técnico e traz um Joel Santana, ele que demitiu um Emerson pra trazer um menino Eduardo lá, de repente, pra virar titular.
Ainda mais o Assunção, que é um desses dirigentes modernos, né, que fala do
bem sucedido na vida
diferenciado,
pessoal,
então fica esquisito.
Agora, só pra emendar uma questão, jogou a Libertadores, com cheio de dívidas. E os times que não quiseram fazer dívida e por isso talvez não tenham se classificado a Libertadores, porque não quiseram gastar com jogador X ou Y ano passado. Por isso que precisa ter na lei a perda de pontos para times que têm, que fecham o ano com dívidas. Por isso precisa, porque você iguala inclusive a questão esportiva, não é só a ética financeira, que já é suficiente para a gente implementar isso, mas também tem a questão dentro de campo.
Mas isso tem que vir...
E também acabar com a improbidade administrativa, né? Porque essa dívida aí, ela vai passando de uma gestão para outra.
Eu acho que devia ser proibido por lei qualquer presidente de clube fazer uma dívida maior que o tempo de gestão dele, fazer uma dívida superior ao orçamento anual do clube, com uma conta lá que permita ao clube pagar a dívida, né? Comprovado. Tem que ser punido com perda de pontuação. A gente precisa tornar o ambiente da administração do futebol mais saudável. E se depender dos dirigentes, não acontecerá. Então, isso tem que ir de cima para baixo, e aí tem que ter influência do presidente da República, tem que mexer, sabe, nas leis
e tem
que regem o esporte.
E tem que melhorar a maneira como se fatia esse bolo. Porque sábado, Curitiba entrou em campo no clássico contra o Atlético Paranaense com uma faixa contando para todo mundo, que também está com 3 meses de atraso. Quer dizer, Botafogo, é o Curitiba, daqui a pouco é o Palmeiras, é a Chapecoense, é o Criciúma, e são, nós estamos falando de... Dos 20 times que não
teriam que ser os mais bem estruturados.
Teriam que ser os times que não atrasam o salário de jeito nenhum. E se até o Curitiba, cara, que tá. Deve, o Botafogo deve, daqui a pouco tem um em Minas que deve, o outro em São Paulo que deve. Aí você olha pra segunda, terceira divisão, você vê que não tem muito jeito. Né?
A briga na tabela tá muito boa lá embaixo, né? Dos 4 times da zona de rebaixamento, 3 venceram na rodada, né? É impressionante como ninguém descola, né? Nesse campeonato parece que vai até o final sem ter um lanterna claro, sem ter alguém descolando.
E o Bahia, que é o 14º, está apenas a uma vitória, né? À frente de
isso.
Vitória e Criciúma, que são os dois primeiros da zona de abaixamento.
O Bahia está no empate 5º com a melhor campanha do segundo turno. Méritos ao Gilson Kleina, que foi muito... pressionado e criticado treinando o Palmeiras e está com um elenco pior do que o elenco que ele tinha no Palmeiras e fazendo um trabalho melhor.
O Curitiba, lanterna com 26 pontos, venceu o Atletiba no Couto Pereira. O Botafogo, 19º, perdeu. E aí Criciúma e Vitória venceram. Vitória venceu o próprio Botafogo e o Criciúma meteu 3-1 no Atlético Mineiro. Então aí a zona de rebaixamento, 2 times com 27 pontos, 2 times com 26 pontos. Para começar a falar dos jogos dos paulistas, falar de quem está lá embaixo. O Palmeiras venceu a Chapecoense na quinta-feira, na abertura da rodada. Jogo importantíssimo também nessa briga da parte de baixo da tabela. O Palmeiras foi a 28 pontos, mesma contagem do time de Chapecó. E agora pega o Botafogo em mais um confronto direto, terminando aí o tour pela parte de baixo da tabela. Depois o Palmeiras vai ter uma sequência bem dura aí, que em 5 rodadas vai vir Corinthians, vai vir Cruzeiro, vai vir Grêmio. E esse Palmeiras que fez 4 gols em meia hora, Leandro? O que aconteceu no Pacaembu?
Pois é, né? Aconteceu a favor do Palmeiras agora, algo parecido com, mais ou menos parecido com o que aconteceu contra lá no Serra Dourada, né? O time em 20 minutos desencantou, as coisas deram certo. O primeiro gol é um gol típico que não costuma acontecer, porque... é um passe errado do meia, que a zaga corta e espirra no pé do outro meia, que acaba batendo com o pé ruim de costas pro gol e a bola entra, né? De toda forma, nessa rodada, a Chapecoense e o Botafogo foram os únicos da parte de baixo que perderam. E só perderam porque enfrentaram o time de baixo, que eram os chamados jogos de 6 pontos. Não sei até que medida dá para considerar o placar elástico realmente um fator motivador, primeiro porque foram 2 gols de pênalti, né? E segundo porque a atuação no primeiro tempo foi de novo bastante
horrorosa,
bastante, né? Inconsistente.
Chapecoense teve chance de fazer 2-0 no começo do segundo tempo.
Teve. Né? Teve. O Leandro, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo, o centroavante do
time. E deve ter sido um golpe muito duro pra Chapecoense, né? Porque vai pro intervalo 1-0, tem a chance do 2, de repente.
Começa num belo gol do Wesley.
Sim.
Que ali eu acho que muda a cara do jogo, né? Eu assisti. Não estava no estádio, mas o som do estádio mudou muito depois do gol do Wesley. Parece que a coisa do Palmeiras está muito... Vocês podem falar muito bem, tá? A coisa está muito à flor da pele. Né? Então, toma o gol, é um desastre, e faz um gol, o time começa a ganhar, é uma loucura. Que é típico de quem está muito tenso com a situação, é normal. Eu acho que aquele gol ali muda o clima do jogo e eu acho que também... queira ou não, tecnicamente o Palmeiras tem um time melhor que o Chapecoense. E isso acaba fazendo a diferença quando o time ganha confiança. Aqui a gente falou do Botafogo, o Palmeiras precisa valorizar os seus jogadores mais técnicos, honrem eles ou não a camisa. São 36 pontos, depois esquece, depois resolve o problema.
Falando em honrar a camisa, eu tenho aqui uma planilha feita por um amigo chamado Conrado Cacassi, um amigo que tem planilhas de Excel. O cara sabe mexer em planilhas de Excel, que o Paulo Júnior detesta. Veja só, Vitor Bina, desde 2010, quando o Valdívia chegou de volta ao Palmeiras, ele jogou 130, não jogou 163.
Nossa.
Por campeonatos brasileiros, ele jogou 74 e não jogou 90. E aí, quando você faz o cruzamento de porcentagem de pontos, quando ele joga e quando ele não joga, faz muito peso esse número que eu acabei de dar. Porque o Palmeiras faz mais pontos quando ele joga. O Palmeiras, de 2010 para cá, nos 130 jogos que ele jogou, ganhou 60% dos pontos. E quando ele não jogou, em 163 partidas, menos de 50%, 49% dos pontos conquistados. Então, faz toda a diferença quando ele joga e quando o Wesley joga. E acho que fez uma boa partida, melhor até do que o
voltou
o
Valdívia, um pouco, né? Mais humilde, talvez, não sei se a palavra é humilde, mas querendo menos ser o centralizador do time, o cérebro do time, jogando de forma mais prática e objetiva.
Eu gostei dele, mas até eu achei que ele apareceu mais perto da área, jogou menos na zona morta, menos perto das laterais, apareceu um pouco mais no jogo, a bola passou mais por ele, então fez um bom jogo. E aí já são dois jogadores de qualidade técnica.
Tem que levar em conta uma outra coisa nesse percentual de pontos. Os jogos que o Valdívia jogou, totalmente desinteressado.
Sim.
Que esse não dá pra quantificar exatamente, mas de 60%, em boa parte dos jogos, ou parte deles, o Valdívia jogou de maneira desinteressada. A gente já viu isso diversas vezes.
Agora, o número mais impressionante é o jogo todo. Lê esse dado.
De 130 jogos que ele jogou, só 54, ou seja, 41% deles foi do apito inicial ao apito final.
Ou seja, de 330 jogos desde que ele voltou, desde a Copa de 2010, 54 o cara jogou os 90 minutos.
Ele foi substituído em
51. É um absurdo, é um a cada 6. Então, camisa 10 joga um a cada 6 do começo ao fim.
Você tem como me mandar isso depois, por favor?
Tem.
Me manda por e-mail, que é isso acho que vale até ser colocado no blog, com curiosidade.
É impressionante. O Palmeiras tem uma sequência dura, como a gente já vinha falando, né? Ele começa a tabela com times que estão lá embaixo. Pega o Botafogo ainda, que é o último desses que estão lá embaixo. E aí vem Grêmio, vem Santos, vem Cruzeiro no Mineirão.
Vai começar aquela sequência. Vai começar a sequência que derrubou o Gareca no primeiro turno.
Exatamente. Que tem os três clássicos paulistas, que tem Cruzeiro, que tem Grêmio. Enfim, tem que ganhar ponto contra o Botafogo, porque depois vai ter vida dura, né?
Esse jogo vai ser muito. Quarta-feira, 19h30, então ninguém vai ver, assim. Muito pouca gente vai ver, só os torcedores, os times, ou quem, porque é um horário. A pessoa não tá acostumada a sentar pra ver.
Eu fui escalado pro São Paulo, mas se eu tivesse a opção de assistir esse jogo ou um das 9h30, eu assistiria esse jogo, porque eu acho que tem uma carga.
É um jogo muito legal de assistir, eu tenho certeza.
E o Maracanã vai estar cheio daquela torcida azul e amarela lá que enche, né? A parte de
vai
que
ser
fica de frente pra câmera.
Vai ser um jogo bastante interessante, de prognóstico difícil. E mais um horário ingrato, mais um jogo que o próprio campeonato se sabota. Aliás, o grande jogo do campeonato, a segunda grande final, aí num sábado às 18h30, de véspera de eleição. Muito bem, muita gente deve ter assistido. O Cruzeiro e São Paulo, que foi a primeira final, só passou em Belo Horizonte. Ou você tinha pay-per-view,
ou você se mudava.
Ou você ia para Belo Horizonte. A segunda grande final passa num sábado às 18h30.
Botafogo tem três jogos seguidos em casa agora, né? Depois do Palmeiras.
Porque inverteu o...
Com o Corinthians.
Tem o Corinthians, depois vai pegar em casa...
O Sport, Palmeiras, Corinthians e Sport. Os três no Rio.
Estudaram a tabela B, hein?
Ah, eu sei. Sei tudo de tabela.
Eu sei.
Vamos pro...
Na hora do desespero, estuda a tabela, né?
Lembrando, fechando sobre o Palmeiras trouxe o Jailson, goleiro, que provavelmente veio pra jogar, né?
Tem que jogar, né?
Pra não jogar.
Aliás, acho que você estava aí com a foto da apresentação, você lembra o número dele?
30 e tantos. Nossa. 36, 38, uma coisa assim.
Nossa.
O Jailson...
Quem é o camisa 1 do Palmeiras?
Eu não sei quem é o 1, não sei quem é o 2, não sei quem é o 7.
O prazo eu acho que é o 12.
O 1 é o Bruno.
O prazo é o
45.
O 1 é o Bruno. E o Jailson jogou 12 anos atrás com o Wendel em São José dos Campos, pelo Clube Atlético Joseense, que virou São José dos Campos FC atualmente. É, o Wendel era o camisa 5, era o camisa 10 da equipe, era o meia armador do time joseense, e o Jailson era o goleiro. E na Copa São Paulo de Juniores, que os dois jogaram juntos, enfrentaram o São Paulo Futebol Clube, que tinha como craque o Renatinho, com aquele baixinho que...
Sim, que...
Corredor.
Que deixou o Kaká no banco.
Pois é, e o jogo foi 5-1 pro São Paulo, ele falhou grosseiramente em pelo menos dois dos gols.
Eu diria que em 4 dos gols, é fácil de achar.
É fácil de achar,
Joga lá Jailson, São José e São Paulo,
hoje encontrei
acontece de tudo.
Um amigo que disse que ele jogou, que o Jailson jogou no Vida Louca, eu tô checando isso pra saber se é verdade, vou tentar descobrir.
Como é que checa quem jogou no Vida Louca?
Vou ligar pro
presidente tá, não, do Vida Louca e perguntar. É uma palavra tão bonita, checar já me remete
a
e-mails, tabelas.
Ter certeza.
Que coisa.
Ainda existe o telefone.
Vamos aos jogos de sábado, começando por Grêmio 0, São Paulo 1, jogo da TV lá na Arena do Grêmio. O Grêmio pressionou muito, São Paulo se salvou ali, pelo menos em duas ou três grandes defesas do Rogério, bolas tiradas em cima da linha pela zaga São Paulina. E depois, no segundo tempo, cobrança de pênalti, pênalti sofrido por Allan Kardec, num bote errado ali do Rodolfo, chegou um pouquinho atrasado, o Kardec ia dominar em boas condições de finalizar. Rodolfo derrubou o Kardec, Grêmio ficou revoltado com a arbitragem, o Rogério conferiu para também bater o recorde, tirar a marca, desculpa, do Marcelo Groi antes de defender a seleção. São Paulo venceu por 1-0, tem 10 pontos abaixo do Cruzeiro e dá uma distanciada ali de Atlético e Cruzeiro, é o terceiro colocado de forma isolada.
O São Paulo tá brigando pela vaga na Libertadores. É porque o campeonato, depois desse domingo, realmente terminou. Você vê que falta.
Você acha que agora terminou?
Ah, não. A tendência que o Cruzeiro fosse campeão não, era muito gol, grande. Né? Mas quando você vê, faltou 36 pontos. A diferença pro Inter é de?
10.
7. É 9.
9. Não, 9. Ah, o Inter pro...
Então a gente imagina que o Inter, pro Inter ser campeão, o Inter tem que ganhar...
3 jogos e o Cruzeiro tem que perder 3.
Tem que ganhar todos os jogos, o Inter.
E o Cruzeiro tem que perder 3 desses jogos.
E o Inter não vai ganhar todos os jogos. Então você vai fazendo as contas e vê que tá difícil
o Cruzeiro
tirar
não
a
vai
diferença.
Perder
até porque o Cruzeiro tem como diferença exatamente a regularidade. O Cruzeiro pega, tanto que o Cruzeiro pega os times mais fortes do campeonato, e o Cruzeiro sofre. Porque os times são tão bons quanto o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro não oscila. O Cruzeiro raramente perde ponto pra pequeno e pra time médio.
O Cruzeiro é isso mesmo. O Cruzeiro ele perde quando ele pode perder. Porque não é nada normal o Cruzeiro perder pro São Paulo no Morumbi. A normal é o São Paulo empatar com o Curitiba no Pacaembu. Então, o Cruzeiro não tem cometido esses vacilos.
E os times têm se motivado muito para pegar o Cruzeiro.
Pegar o Cruzeiro.
E aí depois joga o jogo da ressaca do Cruzeiro e perde. Aí deu na mesma, né?
Agora, do jogo do São Paulo foi um jogo atípico. O São Paulo não pode repetir uma apresentação assim e achar que vai conseguir isso. Porque o Rogério, que não tem jogado bem, jogou muito. O Edson Silva foi um monstro. O Paulo Miranda jogou muito bem.
Sem falar nos desfalques, né? O São Paulo jogou com a zaga toda remendada. Se você pensar na zaga ideal do São Paulo pelo plantel, contando lesão, tudo, suspensão, nenhum daqueles era para ser titular.
Eu acho que a torcida ganhou a posição.
Não, ganhou a posição agora, mas sim. Assim, o São Paulo começou o campeonato com Rodrigo Caio e Antônio Carlos.
Isso.
Essa era a dupla ideal. Rodrigo Caio tá fora do campeonato por conta de uma lesão. Caio. O Antônio Carlos embicou. O Edson Silva ganhou justamente a posição do Antônio Carlos.
Sim.
Enquanto que a posição do Rodrigo Caio veio o Tolói depois, mas tava ainda disputando a posição. O Tolói também tá fora por um tempo. Aí trouxe o Paulo Miranda era o titular da direita. O Auro surgiu melhor.
Depois ele machucar o Paulo Miranda.
E
o Douglas ser negociado.
O Douglas ser negociado e o Luiz Ricardo...
As circunstâncias estão arrumando as coisas, é isso?
E na esquerda o São Paulo jogou com o Michel Bastos, que não veio para ser lateral.
Ele... Veio para ser o quê, né? Porque eu tinha um professor na escolinha do Cruzeirinho de São Bernardo, que ele dizia, quando você for muito bom em uma posição, aí você pode jogar em outra de vez em quando.
Bastos?
Eu não sei qual que é a boa dele.
Jogar na linha de três do lado direito.
Como ele fez contra o Bate-Pato.
Como ele fez contra o Bate-Pato.
É muita exigência também,
não,
né?
Não, porque o Kaká tem que jogar na dele, o Ganso tem que jogar na dele, o Pato joga na dele, o cara... mas assim... Você quer
achar uma posição pro Michel Bastos, mas ele não veio pra ser lateral. Apesar de usar Não, ele nem usa camisa.
Será que o dia o cara vai ser apresentado e falar, vem jogar do quê, Michel? Eu vim jogar quando for três no meio, eu sou o aberto.
Não, não é. Essa é a posição ideal, você perguntou. Ele não, joga sim, dos outros lugares.
Eu só tô querendo ser meio chato aqui, dizendo que às vezes incomoda um pouco o cara que dá sempre a impressão que tá improvisado, sabe?
Mas não é culpa dele, ele joga onde mandar. Ele já jogou em algumas funções, já jogou de volante, já jogou de lateral.
Só que ele sempre vai ter essa muleta de, se ele for mal na lateral, alguém vai falar, ah, mas na Europa ele não era lateral.
Assim, mas não o era. Michel Bastos, a última vez que ele jogou de lateral foi na própria seleção brasileira, em que ele não foi bem.
Que tremia quando vinha.
Quando ele foi convocado para a seleção brasileira, ele jogava no 4-2-3-1 na linha de 3, aberto do lado direito. Porque ele tem a facilidade de cortar para dentro, chutar.
Então,
o Michel Bastos... Você que adora essa coisa, Júnior, né? Essa coisa de... O Paulo Júnior adora essa coisa do lado direito.
O Michel Bastos não é lateral.
Daqui a pouco tem goleiro de centroavante.
Mas entre ele e o Reinaldo... Você coloca quem?
É o famoso cortar pra dentro. Me lembra o Patrick Vieira no Pacaembu, no Palmeiras. Ele sempre joga na ponta direita, porque você fica esperando que ele vai comer pra dentro e chutar. Ele nunca fez um gol assim. Então joga do lado da perna. Pelo menos você corta e cruza. Não adianta ficar nessa ilusão de que,
conservador,
o cara vai, de que o cara vai jogar... O cara tem que ser muito bom pra ser um ponto invertido.
Mas o chute de fora da área é justamente o ponto forte do Michel Bastos. É pra explorar isso.
Beleza. Em algum momento do nosso mundo, o Michel Bastos virou um bom ponta direita.
Não é ponta. É ala,
eu perdi esse momento.
Agora, fazendo uma pergunta, aproveitando que eu tenho dois tricolores à minha frente. Vocês, por acaso, viram e se viram, gostaram da entrevista de Diego Lugano, a ESPN Brasil, nessa semana?
Eu assisti a parte que o Leandro me recomendou, gostei bastante, e o que mais me chamou a atenção foi a consciência de classe, que é algo que falta muito no futebol, não só brasileiro, mas no mundo todo, mas no Brasil é um dado que chama muita atenção, já que os jogadores são muito desunidos, e me chamou positivamente a atenção do Lugano sobre isso, né? Comentando o caso do Luis Suárez, que foi tratado como um criminoso na Copa do Mundo, e aquilo caiu muito mal pro Lugano, principalmente com a imprensa. Ele declarou isso na cara dos jornalistas da ESPN, que estava decepcionado com muito deles ali pela forma como trataram o caso do Luis Suárez.
Muito bom o programa.
Foi muito, já que bom, você perguntou.
Muito bom.
Eu assisti.
Principalmente o primeiro bloco, quando ele trata de tudo o que aconteceu no episódio Suárez, são ali 4-5 perguntas, e ele conta histórias ótimas do que é ser capitão de uma seleção como o Uruguai, a pressão que ele sofre, o tanto de coisas que ele tem que cuidar. É um choque mesmo, acho que principalmente para quem está mais acostumado a ver as relações com o Brasil, ele falar que, por exemplo, é ele que tem que... Chegaram para ele e falaram, e aí, quem é o cantor que vai cantar o hino do Uruguai no dia da repescagem? E ele tem que decidir ligar pro cara e chamar o cara.
Tem isso.
Coisas assim inimagináveis.
Não tem um gerente de seleções?
Não, o cara é uma coisa que é bastante impactante mesmo, e é muito legal ver... ele assume que ele teve que ter uma postura de exagero naquela entrevista que ele dá depois do corte, mas ele ataca para todo lado. Ele lembra que o Uruguai é a única confederação que não aprovou as contas da FIFA. Enfim, muito bom, vale assistir. Não tem muito como ficar reproduzindo, né, o que ele disse, mas vale ouvi-lo.
Informação, só para fechar, outra informação legal que ele conta é que aí são dados, eu não pesquisei, mas eu acredito no que ele falou. Depois da Copa de 2010, cresceu a taxa de natalidade no Uruguai como em, sei lá, 40 anos, não crescia.
E o ministro de Relações Exteriores chegou para ele e disse: o que vocês fizeram com o nome Uruguai lá fora é a nossa perspectiva para 100 anos de exposição. O número de vezes que o Uruguai foi notícia...
E o Leandro falou de dados, mas é uma coisa também que você não consegue mesurar em números, né? Eu estive no Uruguai antes da Copa do Mundo de 2010, alguns meses antes, e alguns meses depois. A diferença do humor do Uruguai, o uruguaio médio, ele é muito pessimista. Uma vez o diário El País fez uma enquete da cor favorita dos uruguaios,
cinza.
Ganhou cinza. Então, uma vez uma amiga do meu pai pegou uma corrida de táxi de Carrasco até o centro de Montevidéu, que dá cerca de uma hora. Ela contou isso pro chofer. Ele falou: se você encontrar uma pessoa rindo daqui até o centro, você não paga a corrida. Ela pagou a corrida. Então, isso mudou no Uruguai. O Uruguai está mais otimista não só com a seleção nacional, mas com
parece
o país.
Parece que a
também
cor já é marrom agora.
Você gosta da projeção, eu fiquei curioso. Qual será a visão que um europeu daquele bem do primeiro mundo mesmo, tem do Uruguai como país?
Nenhuma, né?
Qual seria a nossa visão correspondente de um país da Europa? Você que entende disso, Matias.
O uruguaio visto pela Europa?
O Uruguai, não o uruguaio. Assim, é como a gente vê o quê? A Albânia?
Não, o Uruguai, não tanto. Tirando futebol, pouco se sabe do país, do Uruguai. Até os Simpsons faz...
O cara olha o mapa da América do Sul, olha o Uruguai, olha o que ele pensa.
Olha aquilo ali, aquela coisa pequena. É difícil os caras entenderem como um país com 3 milhões de habitantes, sendo que desses 3 milhões, 1 milhão está fora do país, conseguiu ganhar tudo que ganhou. E ser um dos maiores exportadores de pé de obra. Você vê o Uruguai nas principais ligas do mundo. E sendo campeões, caso do Godin, pelo Atlético de Madrid, o Luis Suárez agora sendo contratado pelo Barcelona. Então é uma coisa que não tem como explicar.
Cavani.
Mesmo. Cavani também. O Uruguai é inexplicável pro europeu. Não dá para entender mesmo.
E é muito bom quando o Lugano fala... Vocês imaginam se fosse o Neymar saindo do hotel assim?
Fica um a silêncio, polícia militar, fica um, né?
Silêncio. A polícia militar tirando o Neymar. Vocês já pensaram nisso? Aí corta, assim, pros entrevistadores um silêncio, assim, né? É, não dá pra pensar, né? O Neymar descendo a rampa com um PM tocando a mão nas costas, assim. Mas, enfim, voltando. E aí, como fecha a história do Grêmio 0, São Paulo 1, com o São Paulo... Não jogou bem, se salvou, como você disse, pela
boa atuação. Acho que jogou mal, acho que foi pela raça. Acho que é um jogo atípico, dentro das características do São Paulo, que jogadores que não costumam ir bem foram todos ao mesmo tempo, né? Compensaram ali alguns erros de defesa, principalmente na primeira etapa. A escalação do Hudson, nos 45 minutos iniciais, foi um desastre.
Hudson ou Hudson?
Hudson.
Esse H mudo mata, né?
Hudson. O Rio Hudson. Vamos só chamar a atenção sobre um detalhe. Quem estava no banco era o técnico...
Do Milton, o Cruz?
Que brigou muito pra contratarem?
O Hudson.
Luiz Ricardo, pra resolver o problema da
Luiz Ricardo.
Mas quando foi técnico, improvisou Hudson. O Hudson lá, ou seja, não viu o jogador quando mandou contratar.
Nosso grande amigo Lipe disse que já xingou muito o Luiz Ricardo. Aliás, já xingou todos os caras da Portuguesa que foram pra algum time.
Agora, amigos, eu chegava da bendita Várzea e...
Da badalada!
E São Paulo e Grêmio já estavam num período avançado da partida, aos 20 e poucos do segundo tempo, e não assisti com a atenção devida o cotejo. Mas me pareceu, em 10 minutos, que estava diante eu de uma arbitragem absolutamente fora do assim, ainda mais para frente do nosso limite do razoável, em termos de marcação de faltas bobas, de jogo amarrado, de contatos mínimos sendo marcado com faltas. É uma impressão falsa que eu tive?
Não, é uma impressão falsa. Assim? A arbitragem foi muito ruim. Ela começa a se perder justamente no cartão amarelo que dá para o Hudson.
Isso.
Mas o São Paulo soube trabalhar isso. O São Paulo soube trabalhar com uma arbitragem ruim porque já vinha de jogos anteriores. O Grêmio estava numa sequência muito boa, não teve nenhum... problema com a arbitragem.
Teve o impedimento do Barcos.
Sim.
Porque a bola saiu do jogador de São Paulo.
Não, mas digo na sequência de jogos
antes,
Grêmio.
Sim, perfeito. Antes,
o Grêmio estava numa sequência muito boa de jogos em que não teve interferência da arbitragem. A arbitragem não estava sendo pauta nos jogos do Grêmio. Estava sendo justamente a invencibilidade do Grêmio, a marca alcançada pelo Marcelo Groy por todo o sistema defensivo. E com o Filipão no banco, que é um contumaz... crítico das arbitragens, principalmente quando é contra o time dele, porque quando é a favor ele desconversa, como todos os técnicos. Mas o Filipão, ontem no jogo de sábado, ele foi o terceiro técnico a ser expulso, e o Filipão perdendo a cabeça, o time do Grêmio e a torcida do Grêmio perdeu a cabeça também e começou a reclamar por qualquer coisa.
Impressionante.
Enquanto que os erros eles vinham para os dois lados. E
o único grande erro foi esse.
Foi
o e mais do que isso, começaram a tentar cavar cartão, falta. O pênalti que o Roberto tenta cavar no final do jogo.
É absurdo.
Lamentável.
Bonito, Gil. E você pode discutir o pênalti no Kardec. Não é um pênalti claro. E você vai ficar brigando com a imagem depois. Mas o Rodolfo dá um carrinho na área que atinge o Allan Kardec. Então, naquele milésimo de segundo que o juiz tem para decidir, ele deu o pênalti. Foi a visão dele. Depois, daí você vê, né? Todas as mesas redondas, escute, ó, aqui, pegou a bola, mas depois.
E o que então será?
É uma punhetagem.
E o que será que o Growe tá fazendo nesse momento no hotel em Pequim, hein?
Ah, tá com
quem que ele tá conversando lá? Tá jogando baralho com quem? Ah, baralho, curtindo, Leandro.
Curtindo. Você acha que os caras jogam baralho ainda?
Curtindo.
Se for no iPad, assim,
acabar. Vai ter que acordar cedo, não sei.
Tem que acabar, amistoso forte, tem que acabar.
O Brasil
não, e, tem muito e, que e acabar. É isso também. Tem cabimento, levar o cara pra China.
Tem
cabimento nenhum.
O Souza e o Kaká vão desfalcar o São Paulo por 3 jogos. 2 brasileiros
mas,
e o
Brasil. Mas o pior mas, que isso é desfalcar na China.
Mas a culpa é do calendário, não é da seleção, porque a seleção tá na data FIFA. A culpa é da seleção.
Mas a culpa da seleção também é jogar na China.
Vitor, você já pensou se é convocado para o Congresso de Jornalistas Esportivos do Mundo? Aí é na China?
Não vou.
Então por que tem que ir seleção na China? Meu, tá louco.
Não tenho nada contra a China, mas só imaginar quantas horas de voo.
Meu, você sai de Porto Alegre e vai lá para a China ficar no banco de um jogo. Eu nem sei se tá calor, tá frio.
Se fosse 16.
Cara, 27 horas com uma... Você para na Espanha e
quando
pega
que é o jogo?
Quarta-feira,
não é? Não, pior, Leandro.
Não, é sábado.
Sábado, 9h30 da manhã, eu acho.
Uma semana inteira em Pequim? Sim,
porque tem o fuso, a porra toda aí.
E o cara tem que estar inteiro pra esse amigável. Você
imagina, contando os atrasos, vai, 55 horas de avião.
E o Leandro, você que é um torcedor com T maiúsculo, com tesão da seleção brasileira, você lembra, esse jogo é em comemoração aos 100 anos de Brasil e Argentina, né? Já que a seleção brasileira completa seu centenário este ano. Você lembra aonde foi o primeiro Brasil-Argentina?
Não, não é que nem não lembro, não sei.
Mas tem duas alternativas, Buenos Aires ou Rio de Janeiro.
Laranjeira.
É uma das duas. E esse jogo vai ser em Pequim. Maravilhoso.
No sábado,
o senso então histórico, assim, é...
Você tem ideia do horário que é esse jogo?
9h30 da manhã.
9h30 da manhã.
Pelo menos não atrapalha o Santo, Palmeiras e Grêmio, que é às 9 da
noite.
Não,
não atrapalha.
E
não.
Tem o Botafogo e Corinthians 6h30 na Amazônia. Aliás, o Corinthians tá na Amazônia, o Groi tá na China.
Que sei coisa, lá, né? E o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Dentes, Beautiful.
Todos os dentes.
Aidar, que... Por causa das duas convocações inesperadas, aí chamou a CBF de baixa, de baderna,
pois
né?
É, que loucura,
a CBF
é
uma baderna. Mas ele defendeu, né? Ele defendeu a CBF como advogado no processo que derrubou a Portuguesa e manteve
o Paranaense. E agora vou marcar o jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense para segunda-feira.
Depois da eleição, né?
As coisas não ficam por isso
mas tudo
mesmo.
Tudo bem, né? Fala para ele que se ele não quer ninguém na seleção, ele contrata o ano que vem o Henrique, o Diogo, os caras que o Palmeiras contratou, porque o que o cara quer?
Olha, ele tem que fazer uma...
O Kaká vem, tá jogando bem.
Ele
vai fazer o quê?
Ele tem que fazer uma coisa. O São Paulo, na época do Juvenal, notificou 4 ou 5 vezes a CBF pedindo o pagamento do dinheiro determinado pela cessão de jogadores, por lei. A CBF nunca respondeu. Em papel timbrado. Ela dava um telefonema, timbado, explicava e tal.
Um fax, né?
O Carlos Miguel Aidar, deve acho que uns 20 milhões de reais pro São Paulo, tá reclamando de dinheiro. Foi na justiça. Agora, ele, apesar de ser um presidente que...
Ele é advogado da CBF, né? Pô?
Tem sido inconsequente em muitas coisas, parece que não mede o que vai acontecer depois de agir ou falar. Ele conhece como as coisas funcionam lá dentro. Ele sabe até onde ele pode mexer ou não pode mexer. Ou talvez, por ter sido advogado da CBF, sabe que pode mexer com tudo. Porque os outros também sabem até onde devem ou não mexer.
E não assina, então, o calendário do ano que vem.
É louco isso, né? Onde todos podem mexer, ninguém pode mexer. Ou quando você sabe que todo mundo mexe, você pode mexer também. Porque...
É o mundo deles, não o nosso.
Que loucura, né? Corinthians 1, 2, 3, Sport 0.
Ó!
Que beleza, hein? Gols do zagueiro Anderson Martins, Guerreiro, artilheiro da Arena Itaquera, e Luciano, vice-artilheiro da Era Arena Itaquera.
Primeiro tempo muito ruim do Corinthians, o Sport jogando melhor, chegou com mais chance, Felipe Azevedo teve 2 oportunidades.
O Sport jogou de Fluminense de novo, né?
De fazer o gol, e tomou o gol, foi 1-0 no primeiro tempo pro Corinthians, num erro de marcação de cruzamento. No segundo tempo, o Corinthians engoliu o Sport. Aí o Sport não conseguiu chutar nenhuma bola em gol, o Corinthians pressionou, teve mais chances, a troca do Luciano, da entrada do Luciano no lugar do Malcom funcionou, o Malcom muito preso na direita, o Luciano começou...
E o Malcom, o que você acha?
Eu acho que um jogador de 17 anos, você precisa ter paciência com ele.
Mas tá tendo... Acho que tá de uma boa notícia, assim.
Tá,
acho que
o Corinthians tá conduzindo bem a...
Uma paciência acima do normal, né?
Pô, não é possível,
Não, mas pelos exemplos que a gente tem.
3, 4, 5
não sei se assistiu hoje. Não sei se assistiu hoje o Mário Gobi no Arena Sport TV.
Só ali,
começaram a lembrar os jogadores que foram revelados no Corinthians. Ele falou: ah, o Jô era vaiado todo jogo.
É verdade.
Então, assim, Não teve paciência com o João, por exemplo.
Com o Marquinhos.
Mas estava o João também. Com o Marquinhos, ele deu uma cutucada em alguém, me parece que no Tite, que ele falou: quem falou que o Marquinhos podia ir embora pode ser cobrado.
Mas o João também estreou com 16 anos numa fria, né? O Corinthians brigando contra o rebaixamento.
Eu vejo que esse.
Foi no rebaixamento que o João estreou?
Não, foi brigando contra, né? Foi 2004.
Tá.
Ele estreou e ele com o Corinthians próximo na zona de rebaixamento. O Tite, foi a primeira passagem do Tite pelo Corinthians, até conseguiu levar o Corinthians ali sexta, sétima posição. Mas ele estreou com o Corinthians brigando contra o rebaixamento.
Mas voltando ao caso do Malcom, me parece que ele tá meio que ileso aí, assim. Ele não é o cara que tá sendo jogada toda a responsabilidade nas costas, me parece que é o caso de um cara que vai se queimar também. Estão conseguindo, né?
A torcida tem empatia com ele. Ele fez uma boa Copa São Paulo, tem toda essa...
Jogou bem contra o São Paulo.
E vai pra cima, né? Pelo menos...
Tem essa mística do Terrão.
Como diria o outro, o Mano deu uma entrevista
que não tem mais nem joga na vertical, como você gosta de falar, Paulo Júlio.
Eu odeio, eu não uso pontos cardeais na minha. O Mano diz uma coisa interessante, né, no, na estreia do Malcom, que é raro você ver segundo atacante que gosta de chutar como ele gosta desde cedo. E aí é legal ver isso mesmo, né, porque a gente fala tanto da escassez de camisas 9 e tal. Mas também me parece que os caras que vêm de lado de campo, o segundo atacante típico, que me parece ser o Malcom, muitos deles não gostam mesmo de fazer gol, não tem esse faro da finalização, né? O Malcom...
Por isso que o Grafite fez tantos gols, jogou
o Malcom
bem.
Ele pode chutar lá na bandeirinha de escanteio, mas você vê ele chutando o jogo inteiro.
Você quer falar do Grafite, era o segundo atacante, veloz, alto, hoje, fazia gols.
Onde estaria Grafite hoje?
Joga, né? Joga num time...
Mundo Árabe.
Do mundo árabe e é ídolo lá.
Você que adora a geografia, onde começa o mundo árabe?
Pra mim vai da Nigéria à Indonésia. Isso daí é o mundo árabe. Fica...
Nigéria também?
Ah, Nigéria tem muçulmano pra
eu
caramba.
Eu sei, mas Nigéria não é mundo árabe.
Não, mas é essa coisa. O jornalista não sabe onde o cara tá, manda logo o mundo árabe.
Mundo árabe
são
os Emirados Árabes. Arábia Saudita, Egito.
Não, tem.
Irã, Iraque.
Irã não, é Pérsia.
Mas faz parte do árabe.
Que coisa.
No hoje em dia.
Voltando então, Corinthians 3-0.
Paulo Júnior que é fã de Xerxes também.
Nossa, super.
A estética aqui. Paulo Júnior tem tapetes persas na parede de casa.
Não, só se fala de tapetes. E aí, então, entrou, saiu o Malcom, entrou o Luciano e fez o terceiro gol.
E o Luciano, e um gol numa jogada pela esquerda.
Achei que você ia falar um gol com a cara do Luciano.
Não,
né?
O gol do cruzamento, porque ele faz o cruzamento, o gol da lado esquerdo, onde o Corinthians não atacava, não tinha jogada de profundidade, como você prefere falar, Paulo Júnior.
O que é a profundidade se é tudo 2D, né?
Na profundidade, o time tem que jogar em direção ao gol. Então, quando ele joga em direção ao gol, ele tem profundidade.
Entendi. Qual que é a outra opção, se ganha quem vertical. Chutar mais bolas no retângulo, qual que é a outra opção de você jogar que não seja em direção ao gol?
Então, tipo, de Alaparreira.
Alaparreira. Joga só pro lado.
Só torneio início que contava escanteio, né? Era desempate.
Esse jogo do Corinthians ficou marcado também por um cachorro ferido, né? O Vitor Bino deve ter visto.
Foi recolhido
isso, né? O cachorro.
Recebeu devido tratamento, pelo que sei.
Um fotógrafo levou o cachorro.
Como que ele
no
se colo?
Aliás, o meu amigo, meu amigo Pedro Butini tem notado a presença constante de cachorros na Arena Itaquera. Ali na região deve ter muitos cachorros pela rua. Já... Eu acho sempre bacana isso, quando o cachorro entra na arquibancada, curte a festa.
Já podemos cravar bulldogão, então? Não, porque bulldog não tem bulldog, né? Cachorro que vai no Itaquerão não é bulldog.
E se for vira-latão?
Os cachorros são sempre bem-vindos. A qualquer ambiente.
Mas pra batizar o estádio do Corinthians, teria que ser cachorrão mesmo.
Cachorrão. Enfim, fala do Luciano.
Não, entrou jogando bem. Tinha feito gol na partida anterior contra o Atlético Mineiro também. Quer dizer, o Mano tá... A torcida reclama muito. Eu entendo alguns questionamentos, mas também não fica tudo na conta do Mano. Eu vi alguns jogos, por exemplo, o Corinthians ganhou o Atlético Mineiro, jogou exatamente da mesma maneira, escalação e proposta da partida do Corinthians que perdeu contra o Atlético Paranaense e não deu um chute em gol. A única coisa é que ele...
É o mata-mata, né?
Acertou a marcação na saída de bola... Algum jogador, o Guerreiro atuou melhor que na outra partida, né? Aí vai muito da coisa individual, não é só o treinador. Eu até acho que dá pra fazer mais algumas coisas a mais. O Mano pretendia ver o time jogando futebol superior nesse momento, mais consistente, regular, sentando os altos e baixos, mas não tá tudo nas costas do treinador. Pra torcida tá. O Mano é o Vila. Se olhar o elenco do Corinthians, tu só pega no pé do Fagner.
Avenida Fagner, como acho que é só. Apelidado.
Acho que no elenco, pegar no pé muito apenas do Fagner. E o foco
está sendo justo com o Fagner, Vitor Bueno?
Em alguns momentos sim, em outros não.
O Romero também já está começando a entrar numa fritadinha.
Será?
Sim, sim.
Aí, agora, o foco dela é o treinador.
Sim.
O culpado é o treinador.
Corinthians é o sexto colocado, 43 pontos, junto com o Grêmio, quinto, Atlético Mineiro, quarto.
É, quem você acha que vai classificar para Libertadores? Eu sei que é difícil saber.
É muito difícil saber, né?
Com o sul-americano ou sem sul-americano?
No 4, pensando que são 4.
Quem são quatro. Os 4, os times do... Como o Leandro adora falar, do G4.
Olha, eu digo para você que entre Inter e Fluminense, muito equilíbrio.
Eu acho que
Inter,
Fluminense,
São Paulo, Atlético, Grêmio, Corinthians, Flu.
Eu acho que o Fluminense não chega. E o Inter, dos que, tirando o Fluminense, né, que eu já... O Inter também, acho que, mesmo estando na vice-liderança, vem perdendo muita força.
Acho que o Grêmio ultrapassa o Inter.
Tem que ver como o Nilmar vai chegar nesse time.
Nilmar, um garoto de 30 anos, né?
O elenco do Inter é completamente rachado. O Abel não está conseguindo contornar a situação, então o Inter vai perder fôlego ainda nesse campeonato.
Acho que o São Paulo aguenta o tranco. E aí essa turma...
E o São Paulo briga...
Grêmio, Inter,
Galo... E o São Paulo briga na Libertadores, na Sul-Americana também.
Mais difícil, né? O Corinthians deve... Tem a Copa do Brasil pro Corinthians, né?
Também.
Que acho que depois do jogo contra o Atlético Mineiro fica uma esperança de que no mata-mata o time ganhou uma injeção de ânimo. Você falou da escalação...
O Corinthians e o Atlético, o que sair desse confronto da Copa do Brasil, tem muita chance também de ir pra Libertadores.
Você falou que a escalação é a mesma, mas o clima do jogo da Copa do Brasil, uma coisa que eu não vi há algumas semanas no Corinthians.
Mas assim, o clima quem faz são os jogadores.
O jeito que começa o jogo... Não, eu também acho. Eu acho até que é o time que empurra a torcida, né? Com 10 minutos...
Aqui no Brasil, sim.
A festa quem faz são as pessoas.
Você tem... Com 10 minutos, você pressiona como o Corinthians pressionou. Eu achei bastante boa mesmo a atuação do Corinthians quarta-feira, assim. Não passou longe
também da... Também não achei tão boa assim.
Em termos de ânimo, assim.
Ah,
de gás, de repertório. Não foi aquela moleza que costuma ser toda quarta-feira de jogo do Corinthians. Não sei, de repente... O fato de ser mata-mata, o fato de precisar de uma vantagem, né? O Corinthians é um time que costuma fazer um gol e dar uma acomodada. Contra o Atlético, se segurou então, e achou o segundo.
Essa questão, por que o Corinthians consegue jogar pilhado contra o São Paulo, que é clássico? Consegue pegar um Atlético Mineiro pilhado e depois apaga?
Mas ninguém consegue jogar todos os jogos pilhado.
O São Paulo,
né,
tem jogado pilhado também contra o Grêmio, contra o Inter, contra... O Cruzeiro...
Então a gente vai concluir que os jogadores são irresponsáveis.
Não, o jogador não tem, não aguenta. Não aguenta, ninguém joga quarta e domingo com a mesma loucura. Essa que eu acho que é a grande diferença do Cruzeiro. Como tem elenco, o Cruzeiro talvez é o único time no Brasil que faz 1x0 e não fica lá atrás no Mineirão. Porque talvez tem mais opções, tem um reserva querendo mostrar serviço, troca os jogadores... acho que é mais ou menos o que aconteceu com os quatro caras da frente de São Paulo. Assim, eles não iam jogar 20 jogos, claro, como jogaram aqueles 5.
E São Paulo e Corinthians tem justamente esse problema de reposição. É muito contado, assim, são 11, 12 jogadores, 13, que pode contar. Quando entra um reserva, o nível cai muito.
Aliás, e o Valdívia do São Paulo, oi?
O Valdívia do São Paulo?
É.
Do Inter?
Não, do São Paulo.
Luiz Fabiano.
Ah, Luiz Fabiano? Eu tô com o Luiz Fabiano. Não, assim, eu achei errada a expulsão. Eu acho que ele pagou
pela ficha.
Primeiro tempo. Ele não tá.
5 mil pessoas
não,
no estádio.
Não tá querendo passar pano pro cara, mas é um lance que, se acontece com você, você sai inconformado.
Deixa eu fazer uma pergunta diferente, então. Por que o Luiz Fabiano perde a cabeça no São Paulo e não perde a seleção brasileira contra o Uruguai no Uruguai, contra a Argentina na Argentina?
Porque tava em melhor forma, eu acho. Quando você começa.
Mas perdia no Sevilha.
Porque tá em melhor forma.
Três vezes, né? Sim,
mas no Sevilha, uma vez brigou.
Mas é porque tá em melhor forma, Vini, né? Por que o cara...
Devia estar elogiando muito ele lá e quando ele sente o direito de fazer
isso. Por que o cara que tá mais pesado no society da empresa é o que mais reclama que a bola saiu?
Eu não concordo com essa afirmação.
Quando o cara tá fora de forma, as coisas começam a não dar certo, ele começa a perder a cabeça. O Luiz Fabiano, em 2010, ele não precisava dar soco em zagueiro, porque ele tava ganhando.
O Bolsa tá em forma e reclama muito.
Não, tá, que forma?
Não, tá magrinho. Eu
tô falando de forma, meu, porra. Quando você começa a perder o duelo técnico e físico, você começa a pelar, é o que acontece com o Luiz Fabiano, né? Tá nervoso.
Bolsa,
tá...
pra quem não sabe, joga aberto no 4-1-4-1, ou no
3-1-4-1. É o Michel Bastos.
Do lado esquerdo, do lado esquerdo, do lado direito.
Famosa perna invertida, né? Bom, Flamengo 0, Santos 1, Leandro e a mim, que esteve no Maracanã sábado.
Eu fiquei meio confuso. Eu
tive você no foi Maracanã sábado? Você foi no Janeiro?
Tirou. Eu fiquei meio confuso, que o primeiro que tempo, beleza, o Flamengo de calção branco, meia zebrado, o Santos de camisa listrada, calção preto, o intervalo mudou o calção do Flamengo, porque aí mudou o calção do Flamengo, teve que mudar o calção do Santos, aí mudou a camisa do Santos.
Como é que ainda não fizeram o esquema de que sorteia na hora o uniforme? É, devia uma puta ação de marketing, né? Sorteia a cor na hora, assim, aí o Palmeiras ganha do Corinthians de amarelo, aí todo mundo compra.
Isso é o invencionismo, o time mandante escolhe o uniforme que vai jogar.
E o outro traz duas. Jogar
outro fora, ou ao contrário, faz gentileza, sei lá.
E outra coisa, kit é kit.
Opa! Opa, essa frase é a frase do ano.
Kit. Porque... São três palavras, mas tem uma intensidade, né? Me faz pensar que todo conto tem uma história oculta. É. Tem uma história oculta por trás dessa poeta.
Eu não vou usar a camisa do meu kit 1 e o calção do meu kit 2.
Eu concordo com o Leandro e a mim.
Ora.
Quando eu durmo com a minha camisa cinza do Palmeiras, eu não durmo de bermuda azul.
Tem isso.
É lógico que tem isso.
Pô, a gente passa a vida, qualquer vídeo antigo aí, o São Paulo, uniforme do São Paulo reserva, que segundo o estatuto até era o 1, né? Que é a listrada.
Cascata,
o calção era branco. E hoje em dia já se convencionou, o calção da camisa listrada é preto. Porque tem que ter uma... Ora, quantas vezes...
O Tele começou com isso no São Paulo.
Eu gostava do barbante do calção do São Paulo, que era tricolor.
Falava que a troca de passe era tão intensa que os jogadores tinham que se conhecer pelo meião.
É, o Miller, eu lembro que tinha esse negócio. Que o Miller falou uma vez que acho, o calção não importava tanto, mas o meião tinha que ser diferente a cor.
Porque, é.
Entendeu? Uma papagaiada, sabe?
Que coisa. Um abraço pro Miller. E aí? Flamengo Zé. Santos 1. Que semana, hein, do Robson Arantes, meu, do Nascimento. Jogou bem contra o Botafogo, apesar de perder a cabeça de um jeito bizarro, né? O Robinho xingou o juiz, o Santos...
É a mesma
coisa. Eu achei legal, o Santos e Botafogo, achei que foi um jogo bom no meio de semana. O Santos venceu por 3-2, um jogo de Copa do Brasil, pra depois decidir em casa. Parece que encaminhou a vaga.
Podia ter conseguido perder muitos gols em contra-gol.
A mesma coisa que o Binder acabou de falar do Luiz Fabiano serve pro Robinho em relação ao comportamento com a arbitragem. Ele nunca foi assim na Inglaterra, nem na Itália, nem na Espanha. Ele vem pro Brasil e ele acha que ele pode enfiar o dedo dentro do nariz do juiz o jogo inteiro.
A simulação dele foi constrangedora. Aquele jogo
ele
dá uma olhadinha, pô, brincadeira.
Você acha que ele se irritou em algum momento e falou assim, olha, eu não vou jogar o próximo jogo mesmo que eu tô na seleção, azar?
Talvez. Sim,
pode ser.
Você faz dois gols também, chega numa marca histórica, vai jogar contra o Botafogo na volta, sei lá, essas coisas passam na cabeça do jogador.
Baixa na cabeça.
E o...
Nesta feia coisa, hein, professor?
É.
Tá caído, hein?
Eu tô com o professor. Eu tô com o professor também.
5 pontos só no segundo turno, não dá, hein, professor?
O 37 mil pessoas, 43, né, contando os não pagantes, 1.300.000 de renda, bom público aí no Maracanã.
O Flamengo que diminuiu os ingressos, enfim.
O valor.
O valor e tem trazido bons públicos de volta ao Neo Maracanã.
Você falou que achou engraçado o kit. Eu sempre acho engraçado quando entra Patito Rodrigues em campo. Eu lembro que ele tá lá, assim. Esse é uma farsa, né? Mas deve ser muito gente boa. Deve ser muito gente boa. Porque não joga, não entra, não é relacionado. É um belo dia volta.
Jogou no Independiente ano passado?
E o Giovani voltou a jogar.
Sim. Giovani 95?
O Giovani.
Giovani.
Eu nunca vou esquecer. Caverinha. Na semana da final do Paulistão, eu fui almoçar no Rei dos Sucos, ali na perto da Galeria Olido. Você conhece esse boteco, o Rei dos Sucos?
Sem
merchan.
E. Não, o Rei dos Sucos vale o merchan. E passava uma matéria no programa da Bandeirantes que era assim: Santos, tradição na camisa 10. Aí passava o Pelé. Passava o Pita, passava o Giovani, passava Ayrton Lira, passava o Diego, passava o Ganso, passava o Giovani. Eu fiquei chocado, aí cortou pro estúdio, tava o Giovani. E aí o Giovani falou, com muita humildade, ó, agradeço a oportunidade, tô muito feliz de ser o 10 do Santos aí no Paulistão, mas tô muito longe de estar nessa lista. Aí o Neto ficou inconformado, não, como assim? Você é o 10 do Santos, vai ser campeão paulista,
E o Neto cara falou isso.
Constrangido, né? Pô, como assim? Giovani, Diego, Ganso, Giovânio?
Geovânio.
Giovânio.
O Caveirinha.
O Caveirinha. E a história do Caveirinha, que na renovação de contrato do Gabriel, deram a 10 pro Gabriel e deram a 45 pro Caveirinha. É. Então ele dormiu com a 10, acordou com a 45.
Amigos da mesa, já que estamos falando de Santos.
Amigos da mesa.
É, Leandro Damião, Guga ou Paulinho McLaren?
Guga.
Paulinho McLaren, artilheiro de 92.
Mais centroavante.
Tá bem o Damião, hein?
Tá bem o Damião. Tá. Rápida passada aqui pelos resultados do brasileiro. Fluminense 1, Bahia 1. Fluminense é o sétimo, Bahia é o 14º. O que mais que a gente não comentou? Goiás 1, Figueirense 0. Dois times de meio de tabela, 10º e 11º. E o Cruzeiro venceu o Inter, a gente falou rapidamente, 2-1. Em outra final. Ô, Leandro, a mim, quantas finais o Cruzeiro precisa ganhar? Pontos andados.
Não precisa nem ganhar.
Nos pontos arrastados. Quantas finais você
precisa ganhar?
Perdeu final, o São Paulo, aí teve segunda chance, como que é?
Pois é, filosoficamente, se todo jogo vale o mesmo, nenhum jogo não vale nada.
Pois é.
E o Abel, que nessa final foi muito covarde, uma postura muito covarde do Abel, deixando o Alex no banco, o Alex que quando entrou, mostrando claramente...
Alex!
O Fala Fina.
Tá claro.
Eu tenho medo da voz do Alex.
O Alex que processa o Guarani.
E eu, putz, lamentável. Guarani que nunca foi para a Série C, mas se salvou do rebaixamento também. Mas o Alex, quando entra em campo, completamente revoltado, faz um golaço e mostra a importância dele para esse time do Inter. O Inter fez um péssimo primeiro tempo, o Arangues deu uma entregada, mas no segundo tempo o Inter mostrou qualidade, mas não foi suficiente para virar o jogo.
Esses dias o site da FIFA estampou Arangues, mais que um volante. Me recusei a clicar, né? Porque eu não sei o que quer dizer. O que quer ser mais que um volante.
É meio óbvio a matéria.
Eu não entendi.
Com certeza ele é mais que um volante.
O site da FIFA, que aliás deixará de ter sua versão em português, né? Não sei se os senhores ficaram
sabendo. Passaralho na FIFA.
A partir de 31 de dezembro, os jornalistas estão convidados a procurarem novos cargos.
Ah, tem isso?
Os jornalistas do serviço barra PT.
Quer dizer que tem passaralho também na FIFA.
Passaralho na FIFA.
É porque tá na hora de contratar jornalistas que escrevam em russo.
Também.
Não, isso, só falando de FIFA, o candidato da oposição da FIFA chama champanhe.
Que coisa, hein?
Um brinde.
Um brinde. Um brinde ao champanhe. Leandro e a mim, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde,
Nos
boa noite.
Nos vemos no titulares
e
da segunda que vem.
Hoje que eu vou o troféu.
Calma.
Primeiro me despeço.
Não.
É difícil as pessoas não terem noção.
O tweet
da
já
hora
tá pronto
blocos,
aqui.
Né?
Um grande abraço, Paulo Júnior.
Fica indignado com o troféu.
Mesmo que não tenha havido champanhe na comemoração, entre aspas, pós-corrida do GP de Suzuka, é uma das coisas constrangedoras do esporte. É aquele pódio, né? Depois, os pilotos que convivem com o cara toda semana, semana sim, semana não, sabendo que, não, sem maiores informações, mas sabendo que o cara estava entre a vida e a morte, ter que subir num pódio, ganhar beijo de uma moça bonita, levantar um troféu para um público, ouvir o próprio hino. Tem certas coisas no protocolo, não só esportivo, mas humano, que realmente...
Da vida.
É muito difícil você entender por que que faz, né? Vai ter uma hora que o Hamilton vai estar velho e ele vai ver. Cadê? Por que eu subi? Era só não subir, falando, gente, tenham noção da realidade, das coisas da vida, né? Enfim, um grande abraço, até semana que vem.
Tchau. Já pararam de falar que o Hamilton parece o Robinho?
Já falaram. Pararam em 2011, parece, na primavera.
Entendi. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite.
Com sua camisa da Fefeleche, vivam da todos Fefeleche. Os letrados da Universidade
letrados,
de São Paulo.
Letrados, filósofos, fregueses. Cientistas humanos.
O senhor tá contra a Fefeleche, sabe disso.
Que né? Nada, ele fez teste na Fefeleche.
Cursei 3 meses da faculdade.
Agora tô entendendo por que você...
Jogou de zagueiro, viu? Jogou de zagueiro.
Ah, é por isso que você tem bronca na Fefeleche, né?
Jamais teria bronca.
Então é isso aí, um abraço aos meus companheiros, principalmente o Luiz Santos, geógrafo lá da Fefeleche, tá sempre na audiência aí.
É nóis.
Um abraço.
Vitor Birner, a hora do Troféu Falafel.
Troféu Falafel.
Muito boa essa vinheta.
Pra quem não sabe, é bom
falar. Não, é uma coisa positiva.
Ah tá, não, é bom relembrar, né? Não
é
uma unanimidade, não é o troféu Leite Moça. É o Falafel.
Hoje eu tinha opções, por incrível que pareça.
Que coisa.
Mas eu vou dar meu troféu falafel pra José Mourinho.
José Mourinho!
pelo histórico dele contra o Wenger.
Quem é Wenger?
O técnico do Arsenal. Ah. Todos os jogos de times do Mourinho contra os times do Wenger foram 12 partidas. Os times do Mourinho fizeram 21 gols e sofreram 6.
Se dá um
7 vitórias, 5 empates, invicto.
Que então, coisa.
Como tem uma birra pessoal ali, tem, a gente viu um encarando o outro.
Muito bom o time do Chelsea, né, atual.
Não, eu podia dar pro Diego Costa também, né, mas que não tem problema de adaptação, né, que coisa, entra, né? Joga sério, que faz gol, dá assistência, corre pra marcar.
Você acha que ele tinha uma impressão de que talvez era um cara grosso numa fase boa e agora no Chelsea ele tá mostrando que ele é mais técnico do que parecia?
Eu não acho ele um jogador que você vai elogiar pela técnica. Mas
tem
ele
feito
é um...
gols difíceis, né?
É, mas ele, pros padrões de hoje, ele é um grande centroavante.
Muito bom mesmo.
É um Luan que ainda vai dar certo.
Quê?
Luan jogador. Um Luan que ainda vai dar certo.
Um abraço, então, pra José Mourinho. Ô,
recomendo a todos que comam falafel.
Você que gosta é tanto de... A gente falou de letras, né? O Matias que é formado na área. Por que Wenger? De onde veio esse Wenger?
Não tenho a menor ideia.
Ele é francês?
É, mas por que Wenger?
Aí deve ser outra pronúncia.
Wenger.
Tinha que perguntar pro Chico, só que o patrão tá na França, então não dá pra...
É Wenger? Arsene Wenger. Wenger.
Wenger.
Eu não sei como é, mas é que Wenger só no Brasil.
Aí é muito louco, o cara... Wenger. Treinar o Arsenal se chama Arsene, né?
É, mas...
Puta, muito louco.
Em Londres deve chamar de Wenger.
Wenger.
Arsene Wenger. Valeu.
Como seria Hudson em Londres?
Hudson.
Hudson. Oh, Hudson. Então,
você
esse accent.
Você acha que o Wenger faz um bom trabalho? Tem quem diga que durante a construção do estádio Emirates, ele levou o time à Libertadores em todas as temporadas da fase sem grana. A Libertadores Europeia. A fase sem grana. É suficiente um time que
não ganha? O Arsenal ficou sem grana?
Ah, o time construindo o estádio geralmente passa por um momento mais delicado, né?
Isso é uma cascata também, viu?
Eu não lembro dessa crise financeira do Arsenal.
Palavra do dia foi cascata. É construção do novo estádio. Enfim, Free Nelson Mandela tocando.
Você viu o sujeito que botou o nome dele de... Era não sei o que, Lane, o nome do figura. E aí ele é fanático do Tottenham, inclusive... Acho que o Vinho deu uma entrevista lá pra gente no Cartão Verde. E perguntei pra ele, porque ele jogou lá num tempo que o Arsenal disputava o título com o Manchester United. Né? E eu tenho outros times de Londres. Eu perguntei, o que é mais importante no clube? Era ganhar do Manchester naquela fase? Ou o clássico mesmo, o Tottenham, o Chelsea? De repente, falou assim... Ele falou que chegou com 15 dias no clube. E o cara, um diretor lá de futebol, falou assim... Vinho, aqui tem ganhado o Spurs. Não, mas o Manchester... Tem ganhado os Spurs. Quer dizer, ali se preserva...
Como que ele falaria, tem que ganhar dos Spurs?
Ah, não tenho ideia.
Esse é o Silvinho...
Com cara de bravo.
Silvinho no Arsenal, não é isso?
Silvinho no Arsenal.
Que coisa.
E...
Um abraço pro Silvinho,
e,
né?
E o torcedor do cara botou o nome dele de não sei o quê, White Hart Lane. É o nome dele, tipo John White Hart Lane. E a mãe tá transtornada porque tá sujando o nome da família.
Que coisa. É esse Silvinho ou o Silvinho que tá no Criciúma agora?
Não, não, o Silvinho lateral.
O Silvinho lateral.
Inclusive, Leandro e a mim vai se chamar futuramente Leandro Allianz Park.
Que coisa, né?
Nada. O nome do meu filho vai ser Madiba.
Madiba. O programa Titulares volta na segunda que vem, toda segunda às 8 da noite. E você confere esse e todos os quantos, Leandro e a mim?
Sei lá, 77.
Em central3.com.br. Até semana que vem. Viva Nelson Mandela. Que coisa. Um abraço.
E vamos sair do... Vem pelo gancho.